Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros, eu sou Diego Lima e nada é mais poderoso que o poder do exemplo. E aqui do meu lado está ele, Felipe Fares.
Olá, pessoal. E será que somos nossos pais?
E aqui do meu outro lado está ele, Fábio Aliende.
Fala aí, pessoal. Ainda bem que dessa vez é praticamente só um personagem, hein?
Pois é. Exato. Hoje estamos aqui, de volta, o nosso velho, queridinho Jeff Lemire. Vamos falar do Soldador Subaquático, aquela HQ de 2016 aí, que eu acredito que tenha angariado bastante fãs aí pro escritor, porque é uma HQ fenomenal.
Nossa, é mesmo.
Já é a terceira ou a quarta obra do Lemire que a gente traz, hein?
Ah, não sei, não sei. Eu sei que eu quero mais.
Melhor não ficar contando, né? Pô, não, sensacional, sensacional. Pra ser sério, é a primeira vez que eu li esse aqui, eu tinha gostado mais do Condado, mas agora que eu reli, eu tô meio na dúvida, viu?
É. Cara, eu tô fortemente na dúvida também, viu, Fábio?
É, cresceu na releitura esse aqui. Eu já tinha lido uma vez, mas fui reler pra gravar o programa e melhorou.
Será que é porque o Fábio que leu era outro Fábio?
É provável, né?
Olha, eu já posso falar por mim, viu? Eu até fui ver aqui, quando eu tinha comprado e quando eu tinha lido, o Lucas ainda tava, tipo, tinha acabado de nascer, né? Tipo, foi na primeira semana. Agora que, tipo, o Lucas tá com um ano e um mês, tipo, a visão já é totalmente diferente, cara.
Imagino. A minha pergunta pro Fábio foi mais ou menos essa também, porque tenho certeza que a experiência de ser pai, né, de ter um filho, deve mudar a sua percepção.
A primeira vez que eu li, o Henrique já tinha nascido, né? Acho que agora, como eu tô na proximidade do André nascer também, acho que eu me identifiquei um pouquinho mais aqui com o nosso...
É muito louco, né,
nosso amiguinho aqui.
É uma sensação muito interessante, assim, que eu acho que, inclusive, é a passagem, né, de filho pra passagem pra pai, né?
Sim.
Mas, assim, a gente tá falando de Jeff Lemire, né? Então, aqui a gente não tem uma história de personagens bonitinhos sentados ao redor da mesa, felizes, né?
Não, cara, não mesmo.
Pra ser um personagem bonitinho, ele tinha que pedir pra outra pessoa desenhar, cara.
Concordo. É, mas tem a pitada do Lemire aqui, porque é uma história densa, né? Cheia de traumas aí, cheia de reflexos de uma vida, sei lá, mal vivida.
É, o que você falou, é um trauma, né? É um trauma que perdurou. E que, bom, um trauma é que, assim, o filho cresceu e, assim, um momento crítico da vida dele, meio que o trauma volta com tudo, né?
Assim, acho que até não é muito spoiler, né, mas acho engraçado que é no prefácio do livro, né, eles falam muito sobre semelhanças com Além da Imaginação, né, e eu acho muito legal, né, porque, tipo, muitas horas esse quadrinho você não sabe, cara, é uma memória ou ele tá realmente vivendo aquilo, né?
Ah, sim, sim. É uma parte meio viajeira, né? É sensacional.
É, assim, se for pra adiantar assunto, eu já entendo que é muito uma história sobre autoconhecimento, né? Sobre um personagem que ele precisa mergulhar ali dentro dele.
É interessante, né? Porque, tipo, eu acho que é um ponto muito legal, porque, assim, muitas vezes você revisita suas memórias em pontos importantes da sua vida e não deixa de ser o que a história traz pra gente, né?
Pois é. Bom, pessoal, temos recado hoje?
É, temos sim.
Beleza, é do nosso ouvinte Tony, vamos ouvir?
Para lá.
Avante HQueiros, Tony na área mais uma vez para poder parabenizar vocês pelo programa sensacional de hoje. Mas estamos aí, né, para dizer três coisas. A primeira, eu nunca terminei de ler a Sociedade da Justiça do Jones, mas vocês aí me deram uma animada para querer reler. Segundo, o Super-Homem em si não seria muito efetivo contra o Adão Negro, porque os poderes do Adão Negro são oriundos de magia. Não é simplesmente um cara super poderoso em si. Então o Super-Homem, ele não é imune à magia. Logo, o Adão Negro ia acabar com ele. E 3. Jazito, Castlevania é uma porcaria, tá? Tipo, a série já começou com um puta de serviço, porque se o intuito é matar o Drácula, eu não posso simplesmente me dar o luxo de sofrer pelo Drácula e ter a opção de dizer o Drácula estava certo. Porque vamos lá, querido, qualquer pessoa em si que amou alguém ou que ama alguém, na hora que tem a sua pessoa querida assassinada injustamente, como no caso acontece, desculpa, mas você vai ficar do lado do cara. Você vai entender o qual é o do cara. A partir do momento que eu tenho empatia pelo vilão, eu já não quero que ele morra. Porque os outros personagens, o Trevor, o Alucard, pô, e eles vão aparecer lá, tá pra destruir o Drácula, mas você fica, porra, por quê? O cara fez o que fez porque ele tinha motivo, ponto. É, por hora é só isso daí, mas antes também eu esquecendo. Sim, gente, leiam Afro Samurai. Né? Afro Samurai teve um jogo para Xbox 360 muito bom, que adapta bem a animação, que sim, tem um estilo muito parecido com Samurai Champloo, mas é muito mais voltada mesmo pro quadrinho, né? E o quadrinho ele tem dois volumes aqui no Brasil, por conta do seguinte, a edição foi dividida pela Panini, né? E ela ainda tem sentido ocidental de leitura. Recomendo muito, é muito legal. De fato, eu tô com o Jean também nessa. O final do quadrinho é muito melhor.
Pô, Tony, eu concordo com você. O Adão Negro... Realmente, o Adão Negro é um Capitão Marvel sem as frescuras, né? Então...
sem as travas morais, né?
Sem as travas. Sim, sim. Então, de fato, o Superman ia ter trabalho com ele. Que, aliás, é o mesmo motivo que eu acho que o Thor... ia varrer o chão com a cara do Superman também. Então, então tamo junto nessa. Mas só nessa, tá, o Tony?
E o Castlevania, Fábio, não vai defender, não?
O Tony tá criticando a melhor coisa da série, cara. Assim, aprofundaram o vilão, cara. Não tem como reclamar disso. Deram um motivo palpável pra ele.
Realmente, hoje a gente vê muito mais obras que jogam pra esse cinza, né, do que a época do preto no branco, né? Então, tipo assim, eles não querem simplesmente recontar a história do jogo do jeito que era lá em 90 e já era, né? Eles querem, tipo, dar uma floreada nela, né? Obviamente. E o que não floreia mais do que o vilão que você quer defender, né?
Exato, exato. Sou a favor também de revisitações e reconstruções de personagens aí já clássicos, né, digamos assim.
Com certeza.
Isso aí.
Cada formato uma nova obra, né?
Nossa, com certeza.
Bom, muito obrigado, Tony, pela sua participação aí, pelas suas contribuições, é sempre muito válido. E se você quiser fazer como o Tony, é muito simples, mande o um e-mail aí pro contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Vamos pagar a recompensa dos nossos padrinhos que tem o nome citado no programa?
Bora lá.
Muito obrigado ao Jean Correia, ao Renato Seiji, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa, ao Fernando Costa e ao Diego Souza. Pessoal, muito obrigado, vocês são incríveis, e aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quiser ser um padrinho, é muito simples, vá no PicPay e no Catarse, conheça as nossas recompensas e a partir de R$ 5,00 você já entra num grupo no WhatsApp lá com a gente. Também tem acesso aos episódios secretos, que são episódios que só os nossos padrinhos têm acesso, e participa de sorteios mensais de quadrinhos, é isso mesmo. Então você tem a possibilidade de colaborar com o crescimento do nosso podcast e já receber, né, um retorno aí em quadrinho. Pode ser no mesmo mês, no próximo mês, vai depender da sua sorte. Bom, pessoal, acho que é isso. Já podemos voltar lá para as profundezas do oceano.
Bom, eu acho que já dá para começar a história, né? Que o soldador subaquático, né? É porque é a profissão dele, né? Ele solda as instalações do ponto petrolífico, né? Seria isso?
É uma plataforma, não é? De petróleo, alguma coisa assim, é uma perfuratriz por baixo do oceano, alguma coisa assim, é. Mas aí, Felipe, você diria então que é um cara acostumado com altas pressões, é isso?
Nossa, com certeza. Não, e é... Eu acho que, assim, já é um ponto muito interessante que a gente vai ver dele, né? A gente é apresentado nessa história com a esposa dele pronta pra parir quase, né? E mesmo assim, ele fala pra gente, né? Ele fala, eu me sinto mais tranquilo no mar, né? E isso até já pode ser um daqueles pontos que, assim, ele não tá preparado pro que a vida vai trazer pra ele, né?
Ele se sente mais à vontade no fundo do mar, né? Do que ele se sente mais à vontade quando tá lá sozinho, né?
Exatamente.
Não, e é até estranho, né? Porque a mulher dele tá de 9 meses. E assim, ele começa indo pra mais uma temporada em alto mar, digamos assim, pra passar 2 semanas fora, soldando os canos embaixo do oceano, meu.
Que trabalho, né, Fábio?
Que trabalho, pois é. E assim, mas se percebe-se que ele tá indo porque ele quer, não é? Assim, ele teria opção de não ir, teria opção de ficar perto da mulher dele, né? Ele não faz isso.
Já mostra aí, né, que é ele mesmo, né? Tipo, ele fala, não, o pessoal precisa de mim. E aí, tipo, quando ele chega no petrolífico, a galera fala, não, vai embora, sai daqui.
É, a gente vê aqui meio que um homem fugindo da sua responsabilidade, né? Ele não se sente preparado nessa etapa.
Ele tá com muito medo dessa etapa, né?
É, aí entra, né, aquela dúvida cruel que a gente nunca sabe. Se é um receio ali do momento, eu não estou pronto, ou ele só tem medo de ser como o pai dele foi com ele, né? Um zero, um ausente.
Nesse começo, ele ainda, pelo menos pra gente, né?
Uhum.
Dá a entender que ele tá com receio dessa nova fase, né? Tipo, não necessariamente, porque em tese a gente não viu ainda a parte do relógio, né?
Sim.
O relógio que vai nutrir toda essa culpa, né? Não só culpa que ele tem, mas que vai nutrir todos os sentimentos dele, né?
Mas assim, logo no começo já tem algumas pistas, assim, não exatamente eu explico o que é, mas já dá uma pista do trauma por trás dele, né? Porque meio que o chefe dele no barco fala, meu, você fez faculdade, o que você tá fazendo aqui, meu? Por que você voltou pra essa cidade de merda, meu?
Você teve oportunidade, você saiu da cidade e você quis voltar, né? Esse é um negócio muito interessante, né?
E ele mesmo fala, ele é formado em letras. Então, uhum. Tipo, por que você tem esse emprego onde você mergulha pra ser um soldador lá embaixo, cara? O que você tá fazendo, velho? Imagino que isso seja desde antes da gravidez já, então...
Sim, sim.
É alguma coisa mais profunda nele que abalou o meninão, né?
É, mas é uma insegurança, até, né, pensando assim, que é a questão do cara não encarar o novo. Então, da mesma sim. forma que ele não encara... Se sair da cidade, conseguir uma nova vida, ele não vai encarar também o fato dele ser pai e mudar também, né, essa responsabilidade.
Ele não está pronto para encarar o futuro porque não fez as pazes com o passado, cara.
Olha só, você verá hoje na sessão da tarde.
É isso aí. Cara, ia dar um filmão na sessão da tarde isso aqui, cara.
Oh, daria, com certeza.
Daria, né, cara?
Imagina o drama, cara. Meu Deus, ele não voltou, e agora? E aí a mulher lá com o barrigão em casa esperando o telefone tocar.
Meu Deus,
teria o
Fábio.
Kevin Costner, né?
Kevin Costner.
Era sempre uns atores que só apareciam na sessão da tarde.
Caraca, velho, nossa, acabou, tudo bem, acabou de falar que Kevin Costner é cara de sessão da tarde, caramba, hein, mano.
Eu não lembro de muitos filmes com ele, tem aquele guarda-costa e sei lá, um ou outro que ele salva um atentado num avião, sei lá, é sempre uma parada.
Não, justo, mas é curioso, é bem curioso isso, né, porque tipo, como que ele pode preferir, né, ao invés da família, ele prefere... Sempre ficar embaixo da terra, né? Da terra não, né? Mas como posso dizer, embaixo d'água, né?
É, e é aí que a nossa história ganha as camadas, como você falou, além da imaginação, né? Porque é nesses momentos onde ele tá embaixo d'água fazendo o seu trabalho que ele começa a ter alucinações ali.
Nossa, sim. Ele começa a ver o relógio, né?
Uhum.
O relógio que o pai tinha dado pra ele, né? E aí você descobre, assim, a gente vai... caminhando, quem que era o pai dele, né? Que o pai dele é um caça-tesouro, né? É um caça-tesouro embaixo d'água, né? Eu não sei se tem nome mais bonito pra isso.
Era um catador de traga, né? Do fundo do mar.
É que assim, aqui no Brasil eu acho que não é comum porque a gente não teve muito... Eu não sei se é por causa da nossa região e tal, mas parece que isso é muito comum, né? Principalmente, tipo assim, em regiões que eram... de grandes saques, tudo de muitos navios que afundaram, né? Tem muita gente que mesmo, ou tipo, ela procura por tesouros enterrados nesses navios, né? E aí, tipo, o pai era esse sucateiro, né? Podemos falar isso. Era esse sucateiro. Ele falava pro filho que ia dar um futuro melhor pra ele, né? Que ia conseguir e tal. Só que assim, a gente começa a ver que, cara, nem tudo é mil maravilhas, né? Porque, tipo, o pai fala, né? Ah, só vou tomar um pouquinho aqui. Então você já começa a ver, né? Alguns pontos aí que já não são bonitos, né? E aí, nessa primeira, assim, volta, né? Dessa história, a gente descobre que ele quase se afogou, né? E aí, tipo assim, ele foi forçado a voltar pra casa. Rola muito esse negócio da romantização, né? Porque, claro, sempre que você tem um ente querido e tal, você só pensa na parte boa, né? Aí, tipo, a mulher dele fala com ele, mas você sabe, você lembra quem era seu pai, né? Tipo assim, o pai era ausente, o pai bebia muito, né? Então, tipo assim, ele começa a ter uns insights de, tipo assim, o que o pai dele realmente era, né?
É a questão da memória seletiva, né? A gente não lembra 100% dos eventos, mas a nossa memória ela vai completando ali e as coisas às vezes parecem ser melhores ou amenas do que realmente eram.
Com certeza.
É engraçado porque, assim, em vários trechos, conforme ele vai conversando com a esposa, principalmente falando com a esposa, vários momentos ele acaba soltando, ah, puxa, é que o Dia das Bruxas tá chegando, sabe?
Então, sim, cara.
Normalmente a esposa dele fala assim, ah, não, puxa, desculpa, tá, eu sei, é duro, né? Até o momento que ela fala, meu, até quando você vai ficar chorando por causa disso, meu?
Sim.
Teu pai era um cachaceiro, que não, você não queria saber de nada, é isso, você vai ficar chorando até quando por causa dele?
É, cara.
Mas assim, esse incidente meio que despertou um sentimento, tipo, alguma coisa que ele precisava descobrir. Ele viu um negócio lá embaixo e ele precisa saber o que é. É isso, e ele não vai parar.
Bom, já vamos pro arco final, né, dessa nossa história, né? Porque agora é quando ele faz a passagem, né? Que assim, ele não tá se sentindo bem na cidade. E aí ele tá no carro, ele vai tomar uma cerveja e ele tem um blackout, né?
Sim, ele fica meio que o dia inteiro apagado e ele tinha compromissos lá com a esposa. E chega em casa, a mulher tá nervosa e tal, dá uma escorraçada nele. É assim, o tempo todo ele meio que assim, ele tá ansiando por aquilo que ele perdeu, né? Ele não tá atento com aquilo que ele tem. Ele quer aquilo que ele perdeu.
É, então, eu acho que isso é muito interessante, né, Fábio? Que acho que assim, tipo, ele tá fingindo que tá preocupado com o passado, ou a cabeça dele tá pregando peças nele, quando na verdade é o que você falou, né, Fábio? Ele tem todo um futuro que ele tá com medo, né?
Isso aí.
E isso faz com que ele fala, não, eu preciso descobrir isso. Então, tipo, ele deixa a mulher que tá quase parindo, ele vai sozinho pra navegar, e aí que acontece, acho que o salto da história, né? Que é quando ele pega, quando ele consegue chegar no, entre aspas, objetivo dele, que é pegar o relógio, e aí ele passa por um negócio que, assim, ele começa a viver efetivamente as memórias, né?
Tudo isso debaixo d'água, né?
Tudo isso debaixo d'água. E isso é muito legal, né? Porque ele pega o relógio, ele tá entrando embaixo d'água e, ao mesmo tempo, a mulher tá parindo aqui na ilha, né?
Eu vejo como uma grande alucinação, né?
Não, com certeza.
Ele fica lá embaixo e aí mostra ele voltando e tudo abandonado, né? A torre tá abandonada, a torre tá meio destruída, na verdade.
Sim.
E aí ele consegue um barco, consegue voltar remando pra cidade, só que tá tudo vazio. E aí ele pensa, pô, finalmente eu consegui o que eu queria, né? Eu estou sozinho. Mas não era o que ele queria, né? No fim das contas. Vai mostrando o tempo passando, né? Ele vai ficando barbudo, ele vai meio que se tornando uma sombra do que era o pai dele, né? E isso aí começa a ser entrecortado com a vivência que ele tinha quando era garoto, com a vivência que ele tinha com o pai dele. E aí, inclusive, até um período que o pai dele, ausente, né, deveria ter buscado ele na escola, não buscou, e aí ele encontrou ele no bar e tal, e aí que se revela o que foi feito do relógio no fim das contas.
Sim.
Que era um relógio que ele tinha achado no mar, ele ia dar pro menino, Só que aí ele tava bravo porque o cara só queria saber de beber e tal, jogou no mar o relógio fora. E aí o pai dele foi mergulhar pra pegar, achar o relógio, mas provavelmente devia estar bêbado e nunca voltou. Então aí que ele se lembra que a culpa era dele, no fim das contas.
Do pai dele nunca ter voltado, né?
Do pai dele nunca ter voltado, sim.
É interessante, né? Como ele mesmo reconhece que isso ficou bloqueado na cabeça dele por conta, talvez, o excesso de culpa, né? Ele até quis apagar isso.
Sim.
E essa história, ela remonta essa busca, talvez, por esse jovem Jack, né? A gente não falou, mas o nome dele é Jack, né? Então aqui a gente vê um homem que cresce, se perde e ele tem que se encontrar novamente para poder continuar a sua vida, né? Então, quando a gente tem aquele momento que o Felipe fala que, ah, então ele decide ir até o mar e vai em busca do relógio, mergulha, tem toda a piração lá embaixo, e quando ele emerge da água, a mulher dele tá tendo filho, é como se os dois estivessem nascendo, né? Tanto o filho dele quanto ele.
Mas não deixa de ser uma grande ironia o cara ser um soldador, né? Viver mergulhado no fundo do mar sob uma tremenda pressão e não aguentar a pressão da própria vida, né? Da pressão das responsabilidades da própria vida.
Exato. E ele também tinha o seu eu, né? A sua vida particular interna também vivia submersa, né? Ele também não tinha conhecimento. Ele tinha que realmente fazer esse mergulho pra...
Verdade.
Pra se reconhecer.
No fundo, ele não foi o relógio que ele encontrou lá embaixo, foi ele mesmo.
É, cara, isso ele... aí. O relógio é o gatilho, né? A memória.
Sim. Ah, muito legal.
Cara, é uma baita história, cara.
É, e pior que a gente fala dela tão rapidinho, né? Mas, pô, são quase 300 páginas, né?
Sim, sim. Tem muita página só de desenho, né?
É, tem muita splash page também, né?
Isso.
É verdade.
Mas, cara, é que você lê muito rápido, né, velho?
Talvez, Fábio, mesmo o condado de Essex sendo maior, eu acho que aqui foi onde o Lemire mais desenhou, viu? Porque os desenhos são gigantescos aqui.
É verdade, sim. É verdade.
Não, acho que a piração, né? Eu acho que, assim, a piração dos desenhos aqui, elas são maiores, né?
Sim.
Porque o condado é muito aqui agora, né? Muito a vida real, né?
Essa história é mais contida, porque ela acontece em um local só, né? O condado, a gente tem algumas mudanças de tempo e tudo mais. Só que me parece mais igual os desenhos. Aqui ele explora muito as paisagens e tudo mais, né?
Explora
as situações.
Mesmo.
É porque aqui só tem um personagem.
Fica mais fácil.
É. Não, mas acho... É bom, e aí a gente tem o desfecho também com ele se tocando, falando, né? Eu não tenho que ser igual ao meu pai. E a gente tem um final feliz, né, gente?
Pô, sim, sim. É um final feliz, cara. Apesar dos pesares, né, de todo o clima bucólico que tem essa história, ela termina com um clima alto.
Good vibes.
Não, termina na maior good vibe possível, cara. O chefe dele salva ele, cara. Onde já se viu isso acontecer? Isso não acontece na vida real, cara.
Isso daí é fantasia, Fábio. Fantasia.
Além da imaginação.
Na vida real, o chefe ia falar, vagabundo, não quer trabalhar.
Ou ver o cara fora do horário mergulhando, falando, eu não vou pagar hora extra,
não.
Não
vou pagar extra, não.
É verdade. ou pior, né? Ou esse cara aí tá tentando roubar a minha coisa, viu? Tá usando meio equipamento pra pegar alguma coisa aí.
Nossa, nem fala. É, mais uma história boa, grandiosa aí. Eu acho que o Jeff Lemire é uma boa porta aí pros quadrinhos fora do eixo Marvel DC.
Também acho,
que tá saindo, assim, ou quer conhecer alguma coisa além dos super-heróis, Jeff Lemire é um bom caminho.
Cara. Nossa, cara, fácil.
Mas ele fez super-heróis também. Ele fez o Arqueiro Verde, tem umas histórias do Cavaleiro da Lua, Gavião Arqueiro, então...
Tem Batman dele, não tem?
Tô lembrando agora de uma história do Coringa dele. Deve ter Batman também. Deve ter, cara. Esses caras aí, quando tá em todas, tá em todas.
E pra quem gosta de herói, pode ser, olha a transição, hein? Vai pro Black Hammer, pô. É herói, só que é do
Vai
pro
Black Hammer, cara.
Black Hammer, verdade.
Ó, meu, outro enorme que eu ainda preciso ler que tá aqui na pilha é o Gideon Falls, hein?
É, esse eu ainda não peguei.
Olha, preciso ler esse também, hein? Tá aqui, tá, eu preciso aqui, ler.
Tá aqui na
pra
pilha.
Pra falar a verdade, dos que eu li dele, eu acho que o Black Hammer é meu favorito, viu?
Até esse eu amo
Black
mesmo.
Black Hammer é muito bom, né?
É, sei lá, cara. Puta, é que todos são bons e diferentes, né? Ah, ô, Sweet Tooth, hein, cara? Puta, tava quase esquecendo, cara.
E esse daqui também tô na pilha pra ler, cara.
Sweet Tooth eu li só o primeiro volume, gostei demais, cara. Adorei o clima de morte sempre ao redor ali, cara. Achei muito
bom.
Meu
Deus, gente.
É, muito bom.
Precisa assistir.
Muito bom, muito bom. Eu não assisti, não. Só li o gibi.
Não, precisa assistir. É, assisti e curti. Agora preciso ler.
Ah. É, também não assisti nada, não. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o Soldador Subaquático. Se você já conhecia a obra, né? Comenta aqui com a gente, mande uma mensagem para contato@gaqueiro.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram também, né? Estamos lá mantendo o nosso canal no YouTube, então se você quer saber como é que funciona os sorteios lá para os nossos padrinhos, é só acessar lá, veja nossas lives, está tudo gravado, tudo disponível. E quem sabe, né, no próximo sorteio você não esteja lá junto com a gente, beleza? Pessoal, acho que é isso. Nos vemos na próxima semana?
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.